Será que você já falou alguma dessas frases?
Fulano está dando uma de João sem braço. Eu estou fingindo demência. Mais perdido que cego em tiroteio. Ei, você é surda, por acaso?
Termos que estão presentes no nosso cotidiano e são ditos por milhares de pessoas há tantos anos que nós nem sequer pensamos sobre o real problema com eles. Essas frases carregam preconceitos e estereótipos e devem ser excluídas do nosso vocabulário para que possamos eliminar de vez a discriminação contra pessoas com deficiência. Mas para tornar o mundo um lugar mais inclusivo, não é só o vocabulário que precisa mudar. É necessário políticas públicas, acesso igualitário a direitos e, principalmente, que a sociedade entenda que nossas atitudes podem fazer a diferença. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre capacitismo e o direito das pessoas com deficiência no SUS.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Olá, pessoal, a todos que estão nos ouvindo, a toda a audiência. Eu sou o Ivan Baron, um jovem de 26 anos, potiguar, lá da terra da ginga com tapioca. Sou pedagogo, formado, crio conteúdo para as redes sociais sobre inclusão, a luta anticapacitista. Por último, mas não menos importante, sou uma pessoa com deficiência. Tenho paralisia cerebral, que apesar do nome, ela nunca me paralisou, muito pelo contrário. Ela é um dos mais combustíveis para eu realizar todos os meus sonhos, desejos, vontades. Enfim, eu acredito que deficiência nenhuma limita. O que limita mesmo, que nos põe pontos finais, são o preconceito, a negação de oportunidades e o próprio capacitismo. Eu sou um homem branco, cabelos coloridos na cor verde, uso óculos de grau, armação preta, tenho nariz fininho, tô levemente maquiado, tenho um sorriso largo, demonstrando toda a minha felicidade de estar aqui hoje, visto uma camiseta branca de botão com detalhes e frases sobre praia, positividade, e também uma calça jeans com um corte largo e botas pretas. E na minha mão esquerda tá a minha bengala, toda metalizada.
O Ivan Baron é um nome conhecido nas redes sociais. O ativista, de 26 anos, mistura humor e educação e ensina as pessoas a identificarem atitudes capacitistas e preconceitos arraigados na nossa sociedade. Apesar de estar na internet, a luta do Ivan começou bem antes. Teve início quando ele entendeu que era uma pessoa com deficiência.
Eu nasci uma criança típica, uma criança dita normal, com muitas aspas, mas aos 3 anos de idade eu tive meningite bacteriana. Essa doença causou a minha paralisia cerebral, que eu tive desde os 3 e voltei até o resto da minha vida. Até porque ela não é um problema, uma doença que precisa de cura, conserto, ou milagre divino, que a partir daí, desde aquele momento do diagnóstico médico, né, que foi dado de uma maneira bem sentenciadora, de uma maneira bem excludente e limitadora, porque o médico se dirigiu para minha mãe e para o meu pai e falou: olha, nunca mais o seu filho irá andar e nem falar. Eu nem preciso dizer hoje o quanto ele estava errado, né, porque hoje eu falo e ando do meu jeito. Tanto que eu viajo o Brasil todo dando palestras sobre inclusão, sobre capacitismo. E andar, eu andei com ninguém menos que o presidente da República, né? Subindo a rampa. Então não preciso nem dizer o quanto um diagnóstico médico de uma maneira errada pode ser limitadora. Mas aquilo não limitou meus pais. Eles foram atrás de todo um processo de reabilitação. E esse processo de reabilitação, eu sou grato até hoje, porque foi graças ao SUS. Eu fiz, inclusive, aqui em Brasília, no Sara Kubitschek.
O jovem teve uma trajetória que o levou até a rampa presidencial. Ele foi uma das pessoas que subiu a rampa ao lado do presidente Lula, em 1º de janeiro de 2023. No dia 11 de setembro, ele também foi um dos homenageados no Palácio do Planalto durante a cerimônia de outorga da medalha Oswaldo Cruz, dada a pessoas que contribuíram de alguma forma no contexto vacinal. Como influenciador, Ivan sabe da importância do SUS para o atendimento das pessoas com deficiência.
Essa é a meta, nós procurarmos o SUS e sermos melhor atendidos. Acredito que com governantes, de fato, comprometidos com o bem-estar do povo brasileiro, a gente consegue, até porque o SUS é universal. A gente quer o SUS principalmente para o tratamento de terapias de pessoas com deficiência, esse processo de reabilitação e cada vez mais um SUS fortalecido. Um SUS inclusivo, capacitado para receber as demandas de pessoas com deficiência. Infelizmente, o termo capacitismo, não estou querendo aqui hierarquizar opressões, preconceitos, mas de todas essas violências, o capacitismo ainda é um preconceito pouquíssimo debatido, comparado ao racismo, ao machismo, que também são preconceitos que precisam ser debatidos na sociedade no geral. Porém, o capacitismo, ao meu ver, enquanto uma pessoa com deficiência, essa é a minha opinião, ainda é muito banalizado, relativizado. Nós, pessoas com deficiência, não sabemos o que é capacitismo, para vocês terem noção. Nós não sabemos identificar o preconceito que somos atingidos. Então, você vê o quão grave é. Então, acredito que o que é mais urgente é mesmo esse processo de letramento, conscientização da sociedade. Mas eu não digo esse letramento botando o dedo na cara e falando que a pessoa está errada. A gente precisa ir além. A gente precisa explicar o motivo do erro. A gente precisa combater da base. Até porque o capacitismo é um preconceito estrutural, sistemático. Está em vários setores da sociedade. Então é muito importante nós, enquanto sociedade civil, se organizarmos, pessoas sem deficiência, principalmente, reconhecerem seus privilégios, reconhecerem que elas podem ser capacitistas e terem humildade em buscar aprender junto com a gente.
Para ele, agora, o primordial é que as pessoas se eduquem contra o capacitismo e, com isso, a sociedade seja mais inclusiva para todos.
Caros ouvintes, dia 21 de setembro é o nosso dia de luta, de reconhecimento. Luta não só de boxe, mas luta por direitos civis. Então, muitas pessoas com deficiência estão apenas sobrevivendo na sociedade. Nós queremos mais, nós queremos viver. Queremos nosso direito de sermos incluídos, de ir e vir com dignidade. Reconheçam seus privilégios, reconheçam que em alguns momentos vocês podem sim reproduzir práticas capacitistas, mas que isso não resume vocês. Busquem aprender e conviver com pessoas com deficiência.
Olá, eu sou Arthur Medeiros, sou coordenador geral de saúde da pessoa com deficiência. Eu sou um homem branco, alto, careca, uso barba e estou vestindo um terno azul e uma camisa azul clarinha.
Eu sou a Débora Fortuna, apresentadora desse podcast. Eu sou uma mulher alta, branca, de cabelos longos e pretos. E no dia que eu estava conversando com o Arthur para esse episódio, eu estava vestindo uma calça preta, uma blusa branca e um blazer vermelho. O Arthur decidiu começar a falar dele dessa forma porque ele sabe da importância para você que está nos ouvindo, mas não está nos vendo. Mais do que isso, o Arthur sabe quão importante é essa descrição da imagem para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. No dia 21 de setembro, celebramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data que serve para conscientizar a sociedade sobre a importância de políticas públicas voltadas para essas pessoas.
Quando a gente fala de cuidar das pessoas com deficiência, a gente lembra de um passado não muito longo, onde essas pessoas elas não eram vistas e não eram lembradas. Então essa data ela tem uma importância sanitária, política e ética, que é de reconhecimento dessas pessoas e reconhecimento dos direitos dessas pessoas. Não só nos direitos civis, legais, mas também nos direitos de acesso à saúde. Então a gente trazer e reforçar essa data é importante para a gente dar visibilidade a essa população que necessita de reconhecimento tal qual como todas as pessoas da sociedade. Elas precisam ser inseridas na sociedade de forma plena, como todos os cidadãos brasileiros.
E lembra das frases do começo desse episódio? Não é só o vocabulário que precisa mudar, mas também nossas relações, interações, que muitas vezes são carregadas de preconceito.
O capacitismo é toda e qualquer forma de violência contra as pessoas com deficiência. Então você inferiorizar, infantilizar, isso é uma forma de violência por você estar tentando dizer que aquela pessoa ela não é capaz. Então hoje, uma grande questão é a gente conscientizar a população sobre isso. A gente aprende muito com o movimento negro e a gente também tem trabalhado nessa perspectiva que é o letramento anticapacitista, da gente poder instrumentalizar a sociedade do que é a maneira adequada e correta de tratar qualquer pessoa, incluindo as pessoas com deficiência. O letramento, ele envolve a gente aprender a enfrentar isso, né? Então, assim, o letramento anticapacitista, a gente aprender o que é certo, o que é errado, como você colocou, expressões capacitistas que foi introjetada e que a gente ainda repercute hoje em pleno 2024. Por exemplo, dá uma de João sem braço, parece que é cega. Então, isso são expressões capacitistas que a gente precisa abolir do nosso vocabulário, né? E isso reforça os estereótipos do capacitismo.
Atualmente, considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Há casos ainda que as deficiências podem ser múltiplas.
É bem importante a gente relembrar que nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que foi promulgada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e que o Brasil ratificou isso e tem status de emenda constitucional, e que traz a definição do que é pessoa com deficiência. E, em feito de lei, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz o seu artigo 1º. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja intelectual, mental, físico ou sensorial. E que quando essa pessoa enfrenta barreiras, essas barreiras impedem o seu exercício de cidadania. Quais barreiras são essas? Arquitetônica, física, atitudinal, de comunicação. Então, a gente define pessoa com deficiência essa interação entre a pessoa e a sociedade. Nessa perspectiva, a gente tem, então, deficiências físicas, deficiências auditivas, deficiências visuais, deficiências intelectuais, a gente tem e às vezes as pessoas que têm múltiplas deficiências, né, que congrega mais de uma deficiência, como por exemplo a gente tem as pessoas surdo-cegas, né, inclusive agora a gente teve recentemente a publicação de uma lei que estabelece, né, a utilização de cores específicas na bengala da pessoa para identificar que ela é uma pessoa surdo-cega. Então esses são fatores que contribuem para a inclusão dessas pessoas também.
E as pessoas com deficiência também têm direito à atenção integral em saúde e podem procurar os serviços do SUS para atendimento. E incluir essas pessoas mostra que o país tem muito a ganhar, como, por exemplo, o que aconteceu na campanha dos Jogos Paralímpicos em país, quando o Brasil ficou em 5ª posição no ranking mundial de medalhas nos Jogos, um recorde.
Sem sombra de dúvidas, a Paralimpíada tem nos mostrado muito sobre isso, né? O quão importante é o processo de inclusão, o processo da gente promover autonomia para essas pessoas. E eles estão nos enchendo de orgulho, né? Mostrando justamente que as pessoas, quando incentivadas, né, inseridas num processo de cuidado, de habilitação, de reabilitação, elas conseguem atingir os seus objetivos. Então, a gente consegue uma maneira também de a gente reforçar o combate e o enfrentamento ao capacitismo.
E mesmo que uma pessoa não tenha deficiência visível, isso não significa que ela tem menos direitos. Ela continua sendo uma pessoa com deficiência invisível, uma condição que pode ser identificada pelo cordão de girassóis no pescoço.
A gente tem essa categoria que são as deficiências invisíveis. A gente, para ser considerada, né, uma pessoa com deficiência, há necessidade de uma avaliação biopsicossocial, que é o que prevê a Lei Brasileira de Inclusão. Então, não é um diagnóstico médico. A avaliação biopsicossocial, ela vê o indivíduo como um todo e a interação desse indivíduo com a sociedade. A partir disso, a gente vai identificar as suas limitações ou não, né? E o transtorno do espectro autista é um exemplo dessas deficiências invisíveis e que a gente precisa considerar. Inclusive, essas deficiências, elas, às vezes, elas são negligenciadas, né? Então, as pessoas não reconhecem essas pessoas. Então, a gente tem iniciativas aí também, como, por exemplo, agora, o colar de girassóis, que identifica as pessoas que têm deficiências invisíveis.
Todas as pessoas com deficiência têm direitos no SUS. Programas voltados para a garantia da saúde desse público, como explica Arthur. Tudo isso de forma integrada.
Tivemos, né, em 2011, no governo da presidenta Dilma, o lançamento do Viver Sem Limite, que é um plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência, onde, à época, 15 ministérios congregaram ações para garantia dos direitos, e o presidente Lula lançou, em 23 de novembro de 2023, o novo Viver Sem Limite, que é, nessa ocasião, um plano muito mais robusto, com 27 ministérios, 97 entregas, e o Ministério da Saúde está envolvido nessas entregas. São 20 entregas que o Ministério da Saúde está fazendo para garantia dos direitos no âmbito da saúde. Como você colocou, é uma agenda interministerial e a saúde tem a sua responsabilidade. Nós temos agora, como entregas, né, habilitação, construção de novos serviços de reabilitação, centros especializados em reabilitação, oficinas ortopédicas. Nós também temos entregas relacionadas à formação e qualificação dos profissionais. A gente precisa ter profissionais qualificados e capacitados para lidar e atuar com essa população. Nós temos ações relacionadas ao programa Saúde na Escola. A gente precisa entender que a escola é um importante ponto de atenção, de reconhecimento dessas pessoas por parte da comunidade escolar, mas também de divulgação de informações. A saúde, ela tem avançado nessa perspectiva de garantir esse cuidado. E aí, nessa perspectiva também, em 2023, a gente teve a publicação da Portaria 1526, que ela atualizou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e atualizou a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Então, nós tínhamos uma política de 2002 e nós tínhamos uma rede de 2012, que nunca tinha sido atualizada e revista. Então, ano passado, a gente fez todo esse processo e a gente trouxe, né, para dentro da política, de maneira transversal, o cuidado às pessoas com deficiência nos diferentes ciclos de vida. A gente precisa pensar da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e da pessoa idosa. Nós trouxemos também a questão do enfrentamento ao capacitismo como uma diretriz dessa política. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas sejam seguras, então, o enfrentamento a toda forma de violência. E isso perpassa também a rede de cuidar da pessoa com deficiência.
Isso sem esquecer de cuidar de quem cuida. Porque não basta apenas atender as pessoas com deficiência que precisam de auxílio, mas também é necessário pensar naquelas que estão cuidando de quem precisa, as famílias.
Quando a gente fala do cuidado da pessoa com deficiência, que ela é uma somatória dela com a sociedade, a gente não pode esquecer de quem cuida dessas pessoas. Então, também foi incluído na política e na rede o cuidado aos cuidadores. Então, cuidado dos acompanhantes, familiares e cuidadores dessas pessoas.
Se você suspeita de que alguém da sua família tem algum tipo de deficiência invisível ou não diagnosticada, o primeiro passo é buscar ajuda no atendimento primário, ou seja, nas unidades básicas de saúde. Isso vale para outros tipos de deficiência também. Das UBSs, o paciente será encaminhado para atendimento especializado para garantia dos direitos dele.
Quando a gente fala de rede, a gente está falando de vários pontos de atenção ao mesmo tempo, que eles se conversam para garantir que essa pessoa caminhe. Então, de forma geral, toda pessoa precisa acessar a unidade básica de saúde. Lá, ela vai ser acolhida, vai ser identificada a sua necessidade, a sua demanda, e de lá, a equipe vai poder referenciar ela para um serviço da atenção especializada. Na atenção especializada, a gente tem o SER, o Centro Especializado em Reabilitação, que é um componente onde foca na habilitação, na reabilitação dessas pessoas, também dispensa órteses, próteses, cadeiras de rodas, meios auxiliares de locomoção. O SER, ele pode ser de três tipos: um SER 2, um SER 3 ou um SER 4. E o que define esse número, né, é a quantidade de deficiências que ele atende. Então, ele pode ser um SER 2, por exemplo, de deficiência física e intelectual. Ou ele pode ser um SER 3 de deficiência auditiva, física e intelectual. Então, de acordo com a organização que o município, o estado faz, ele vai definir quais vão ser os SERs que estarão disponíveis no território, e a atenção primária, então, vai poder encaminhar essa pessoa para atendimento nesse nível de atenção.
Arthur Medeiros também reforça a importância de garantir igualdade e políticas públicas para esse público.
A Lei Brasileira de Inclusão traz isso, para a gente garantir igualdade nos direitos das pessoas com deficiência e com as pessoas que não têm deficiência. E o acesso aos serviços de saúde é a gente legitimar o que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, garantia de direitos. Então, todas as pessoas têm direito a acesso à saúde. Então, a gente oferta e garante que os serviços estejam preparados a acolher e a demanda dessas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar na conscientização da população, na conscientização e qualificação dos profissionais para atender, na conscientização e qualificação dos gestores para organizar essa rede, porque uma coisa há de ser dita: a rede de cuidado da pessoa com deficiência, ela é muito nova, ela tem 12 anos. Então, a gente está nesse processo de amadurecimento, mas teve muitos avanços nesse período, né? Então, a gente tem hoje no Brasil 310 centros especializados em reabilitação nesse período de tempo, e estamos avançando e muito. Então, do ano passado para cá, a gente já teve habilitado, ou seja, entrando em funcionamento, mais de 24 novos serviços. Então, a gente está ampliando. A gente também tem, por iniciativa, né, do presidente Lula, o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, em que a gente tem incentivado estados e municípios na construção de novos serviços. Então, a gente tem no PAC aí 30 novas construções de centros especializados em reabilitação, 20 novas construções de oficinas ortopédicas. Oficina é aquele espaço onde é confeccionado uma órtese, uma prótese para as pessoas que necessitam disso, de tecnologia assistiva, para vivenciar o seu dia a dia.
Já a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência compreende um conjunto de ações para ampliar ou desenvolver a capacidade funcional e desempenho das pessoas, desenvolvendo potencialidades, talentos e aptidões. Essa reabilitação prevê uma abordagem interdisciplinar e o envolvimento direto de profissionais, cuidadores e familiares nos processos de cuidado. As ações e serviços de reabilitação podem ser ofertados em qualquer ponto de atenção da rede pública de saúde. E são serviços especializados em reabilitação, como os centros especializados em reabilitação e o serviço de modalidade única e credenciados, que concentram a oferta dessas ações. Já as equipes são compostas por diversas categorias, como assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. E o Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.